Economia, por Gilson Schwartz.
Professor, qual o tema da coluna hoje?
Nosso tema hoje é o teto. Furo o teto, não furo o teto. Essa, novamente, entra ano, sai ano, entra década, sai década. Novamente volta o tema do déficit público brasileiro, do papel do déficit em situações de crise, do gasto público, chega a privatizações, ou seja, coloca-se em discussão a própria natureza do sistema econômico que a gente está vivendo, no momento em que, além da estagnação secular, essa taxa lentíssima de crescimento no longo prazo, países desenvolvidos parece que sem fôlego para crescer de forma mais acelerada. Mesmo os asiáticos, onde se verificou, aliás, mais de um caso do chamado milagre econômico, os asiáticos com grandes problemas. Além desse cenário de queda nas taxas de crescimento de longo prazo, desânimo dos investimentos, é evidente que a crise sanitária jogou sobre essa estrutura que já estava fragilizada, e muito fragilizada financeiramente, desde a crise de 2008, a crise sanitária tornou a perspectiva de um crescimento lento ou até negativo no longo prazo realmente mais ameaçadora do que já era. Então temos uma crise econômica, uma crise sanitária e um recurso crescente em países do mundo inteiro à violência, populações que estão percebendo que o sistema em crise vai botar no altar do sacrifício os mais pobres, os mais frágeis, os que estão em territórios menos bem atendidos pelas infraestruturas de água, água limpa, energia elétrica, iluminação e, claro, segurança. Quem garante segurança no meio desse caos adquire um poder imediato, praticamente tribal, porque, como a gente vê nas periferias das grandes cidades brasileiras, formam-se verdadeiras estruturas empresariais que vão ocupando espaço, ocupando território, aliando-se a outros setores da sociedade e a outras demandas. Demanda por cultos religiosos, demanda por assistência financeira, aquele empréstimo que muitas vezes o sujeito da milícia ou do tráfico, ele já tem ali um caixa, um fluxo de caixa. Então a violência torna-se também uma violência financeira, sobretudo uma violência contra o próprio cidadão, porque a única garantia que ele tem de ser defendido, de encontrar segurança, seja material, seja econômica ou financeira, passa a ser fora do sistema legal, fora da democracia, dentro da democracia, nesse nível de barbárie, nesse nível de selvageria econômica, ambiental e até pela sobrevivência mais imediata, né? Você poder ir à padaria e voltar à noite sem ser assassinado ou apanhado num tiroteio entre gangues que disputam esse território sem Estado e agora sem governador. É uma crise muito profunda. E nesse contexto, volta no Brasil, né? Parece que falta imaginação, volta o tema do teto. Vamos furar o teto? Não vamos furar o teto?
Professor, e o que falam os economistas?
Para início de conversa, é bom observar, de fato, o que os próprios economistas no mundo inteiro estão discutindo. A questão fiscal não é a questão central no momento de saída da crise. Uns vão discutir a maneira de fazer isso. E, de fato, há muitos modos. Por isso que, mais uma vez, a gente fica com aquela sensação de frustração ao ver que os economistas brasileiros voltam ao fla-flu, fazendo abaixo-assinado para ver se é para furar o teto ou não é para furar o teto. De novo, a gente vê que a pobreza ela se manifesta de muitas formas e o maniqueísmo, essa disputa entre o sim e o não, quando existem muitas possibilidades, talvez é o que torna a dor da crise, os seus efeitos, a sua duração ainda mais longa. Semana que vem a gente volta comentando as tendências de economia política e tecnologia no Brasil e no mundo.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.